Graças a Deus, salve os irmãos, que paz do Senhor. Amém. Irmãos, pega a sua Bíblia. No livro de Mateus, do capítulo 26, Mateus 26, do verso 36 em diante. Eu vou ler uma sequência de versículos e depois, durante a ministração, eu vou ler alguns versículos e alguns textos, tá? Aí eu vou passando para os irmãos e aí os irmãos vão acompanhando depois. Livro de Mateus, capítulo 26, do verso 36 em diante, né? Eu poderia dizer que os irmãos poderiam acompanhar também a leitura em Lucas e Marcos também, né? Que é a passagem que se repete em óticas diferentes pelos escritores, né? Mas na mesma tônica, né? Então diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 26, 36 em diante. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou-o dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar-se de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então deixou-os novamente e voltou pela terceira vez a orar, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Vamos orar. Rei da glória, Deus de nossas vidas, Senhor, nessa noite estamos aqui porque o Senhor estabeleceu, ó Pai amado, conforme já foi ministrado, Senhor, na abertura desta reunião, Senhor, onde já foi estabelecido o Teu poder, a Tua autoridade, Senhor, nesta noite. Já louvamos a Ti, Senhor, já cantamos, ó Pai, com nosso espírito a Ti, Senhor, já ofertamos, já dizimamos conforme a Tua palavra pede, Senhor, orienta, Senhor, ó Deus Santo e Poderoso, também queremos, ó Pai, ouvir a Tua palavra através, Senhor, dessa ministração, Senhor. Venha falar com cada um aqui nesta noite, Pai querido, que o Teu Santo Espírito venha trabalhar no íntimo, venha trabalhar no profundo, Senhor, que nenhum intento de Satanás venha, Senhor, ter êxito nesta noite sobre a vida dos Teus filhos que estão aqui presentes, Pai querido eterno, que toda arma forjada, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, tenta impedir, que caia por terra nesta hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, porque a sua semente que é lançada, ela há de frutificar pelo Teu poder, Senhor. É assim que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, é um texto muito profundo, né? Porque fala de um momento crucial ao qual o Senhor Jesus, como homem, como Jesus de Nazaré, estava indo buscar ao Pai, porque ele já sabia que a hora estava a chegar. E ele foi fazer aquilo que era de costume, diz a palavra: orar, buscar a direção, se apresentar a Deus. E ele falou: Senhor, esse cálice, porque era o cálice da fúria de Deus, por causa dos pecados. E ali Jesus recebeu sobre ele aquilo que deveria cair sobre a humanidade, mas o Senhor levantou o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E ali diz que ele estava angustiado, porque a carne, porque a pessoa humana dele estava sentindo a carga daquela decisão que sobraria sobre a vida dele. E ele foi orar. E é interessante, porque Jesus, ele era homem e era Deus. Ele fez aquilo que Adão não conseguiu fazer. Claro, em circunstâncias diferentes. Adão estava no paraíso, belo e formoso, e não resistiu, não aguentou. E Jesus estava num momento muito diferente do que Adão. As dificuldades, as lutas eram grandes, mas ele mostrou que aquele que é fiel a Deus consegue, que aquele que é fiel a Deus vence. No mar de rosas? Não. Na alegria? Né? No sorriso de Gênesis Apocalipse, de dia e de noite? Não. Mas vence. E diz aqui, aonde que eu quero trabalhar nessa noite é os discípulos. Né? Os discípulos. Diz a palavra do Senhor que ele pega os seus discípulos, está indo até Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e ele fala, sente-se. E ele chama três para ir adiante para orar. Três. Três que demonstravam a confiança a Jesus. Três que estavam mais próximo. Três que estavam ali mais grudado. Três que demonstravam estar entendendo o que estava acontecendo. E Jesus diz, eu vou orar. E o que Jesus pediu para eles? Só algo simples. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Irmãos, diante daquele momento que Jesus estava enfrentando, daquela luta, Jesus diz, quando estava, a Bíblia diz que quando Jesus estava se direcionando aonde ele estaria orando, ele sente uma angústia, ele sente uma tristeza, porque a luta estava sendo travada. Luta! Palavra a qual o cristão banaliza. Luta, ao qual as pessoas acham que só tem luta quem é pedinte, quem está mendigando alguma coisa. Negativo. A luta está na vida de todos os cristãos que servem a Jesus, porque você milita numa causa que não é a causa que a humanidade milita, não é aquilo que a sociedade tem como regras, como valores. Luta é algo constante na vida do cristão. Irmãos, e Jesus fala assim, o seguinte, orem e vigiem, porque a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca, para não cair em tentação. E Jesus foi orar, nós vemos o texto, ao qual ele conversa com o Pai, uma hora, Jesus volta. É, eu não vou fazer como estavam dormindo, porque o pastor faria bem melhor que eu, né? Fazer o que o pastor faz, né? Jesus olha e fala, espera um pouquinho. Vocês estão dormindo? Não acredito. Eu ali travando a luta, eu trouxe vós para interceder junto comigo, e vocês estão dormindo? Eles não tinham levado a questão a sério como deveria. Jesus diz, o povo dele não está levando a sério aquilo que deve ser levado. Tem banalizado as coisas que Deus tem dito. O pastor diz muito bem, o inimigo não temos que dar crédito nenhum a ele, porque ele é nada, mas ele tem o papel dele. E se você der margem para ele, ele vai fazer belo papel na vida daquele que dá legalidade. E o Senhor disse, não durmas, porque a carne é fraca. A tentação é a luta, a tentação que é o combate, a tentação é o momento do cristão a todo instante. A tentação está posta a todos nós, no trabalho, na escola, no meio da família, dentro de casa, pela televisão, pelas mídias sociais, põe em todos os lugares. Mas o Senhor diz, você não pode piscar, você não pode se dar o luxo de ficar com as mãos abanando. Você tem que continuar vigiando e orando. Sabe por quê? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós não alimentamos o Espírito, se nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor diz, a nossa carne vai dar vazão, e o inimigo vai fazer aquilo para o qual ele veio, para matar, roubar e destruir. Porque Deus estava dormindo? Não. Porque os filhos de Deus estão banalizando as ordens de Deus. E eu estava vendo que vigiar e orar, profundo, vigiar e orar. Vigiar é no campo de batalha mesmo. Nós estamos numa batalha, irmãos. Nós estamos numa luta que quer vigilância, que quer o quê? Armadura. Eu coloquei aqui primeiro, na luta, quando você vai lutar, nas guerras, quem que tem que conhecer primeiro? Quem, Rosana? O inimigo, né? Você sai lutando de qualquer jeito? Não. Você vai fazer uma prova de qualquer jeito? Não. Você vai conhecer. Você vai ver a estratégia. Você vai conhecer como ele trabalha. Você não vai de qualquer jeito. 2 Coríntios 2:11 diz: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Está numa luta, você não pode deixar de vigiar, de conhecer o seu inimigo. Você não pode dar o luxo de menosprezá-lo, tanto o fato de você não enxergar os intentos dele, porque você vai deixar ele entrar. Outra coisa, numa luta, nós temos que estar armados. Armados com as armas certas para aquela luta. Onde está escrito a arma do cristão? Em Efésios 6, do 11 ao 18. Como todos aqui sabem. Temos que estar armados com a espada a punho, com o capacete, a couraça. Temos que estar prontos. Quando? De quinta e domingo? Não. De dia e de noite. Porque o diabo não dorme. O diabo não tira férias. O diabo não fica doente. Nada disso. Ele é mais do que o Itaú. Ele é mais do que 30 horas. O povo tem subestimado os intentos do diabo. Tem achado: ah, está tudo numa calmaria, está tudo bem, o meu emprego está bom, estou ganhando aquilo que eu deveria, acho que eu deveria ganhar, minha filha está uma beleza, minha esposa também. Ah, por que vigiar tanto, né? Não tem alarme de guerra, né? Está normal. Aí que é o engano, porque você vacila e você tropeça e cai. Cai porque não obedece aquilo que Jesus disse. Jesus pediu para vigiar e para orar, irmãos. E o Senhor tem pedido para a igreja, tem falado: vigie, ore, não descanse. A luta é longa, irmãos. Falava para a irmã, né, antes de nós começarmos o culto: é só quando nós partirmos ou quando Jesus vier nos buscar. Não podemos acreditar que nós temos férias no campo espiritual. Nós não temos, irmãos. Para vencermos, temos que estar vigiando e orando a todo momento. E é interessante que ele fala: e tem que ficar acordado. Eu lembro que quando eu servi o quartel, tirava plantão, né? Ou na unidade, ou na casa do comandante, em alguma autoridade da aeronáutica. E eu descansava 4 horas e ficava acordado 2 horas. Durante o dia, era uma beleza. O sol estava no céu, eu estava enxergando tudo, tudo estava claro, estava tudo, né, no, nos conformes. Mas quando caía a noite, das 2 às 4 da manhã, onde a minha atenção devia ser redobrada, o que vinha? O sono. A luta era travada. Cheguei a dormir? Dormi. Dormi um belo dia, que a cabine era alta, tinha uma escada, e perto dela tinha umas palmeiras. E estava um vento aquele dia, e eu dormi. E a palmeira balançou, que ela veio e bateu na cabine.
Uma hora que ela bateu na cabine, eu saquei a arma e fiquei assim, né? Só faltou atirar, né?
E é isso que acontece com o povo de Deus. Deus fala que não é para dormir, que é para vigiar e para orar. Nunca vi vigiar e estar orando dormindo, né? Aí a hora que o inimigo aparece, você sai atirando, fazendo qualquer coisa. Irmãos, temos que ser homens e mulheres de Deus prudentes. Tem as virgens. 5 foi com o noivo, 5 ficou. As néscias e as prudentes. Por isso que a luta é diária. Por isso que o Senhor Jesus fala que nós temos que vigiar e orar. Porque a tentação está aí. É aí que a luta é travada, né? E o Senhor fala lá em Mateus capítulo 10 que quem negar ele, ele negará diante de Deus. Aí fala assim: ah, mas eu não nego Jesus. Eu creio no Senhor, né? Sou com o Senhor até a morte. Mas é nas atitudes, é nos detalhes que nós negamos ou não ao Senhor. É nesses detalhes. Não é assim: ah, eu não nego o Senhor, eu sou cristão, já batizei, já. Não é. É no seu trabalho, é na sua casa, é na escola, é onde você está inserido. Você nega ou você não nega. E quando você não nega, a batalha trava mais. Por quê? Porque você vai estar indo contra algo. Algo que é comum na sociedade. Por isso que o Senhor fala, nós temos que estar vigilantes. Temos que estar orando, buscando, jejuando. Tem até um louvor, que eu não lembro quem canta. Até antigo. Eu acho que é Diante do Trono, né? Negue-se. Negue-se a si mesmo. Né? Acho que é Diante do Trono. O Senhor deseja que nós temos atitudes de negação para o mundo. Aí é doído, hein? Falou em negar as coisas do mundo. O Senhor Jesus não veio satisfazer carnalidade de homem nenhum. Não veio. Não está, não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. Os apóstolos não tiveram as suas carnalidades elevadas. Pelo contrário, o apóstolo Paulo disse: tem que mortificar, que morra eu, que diminua eu, para que ele cresça. Aí que está a luta. Por isso que a nossa luta não é só dia de culto, é todo dia. Nos dias que não tem culto, mais ainda. Porque nós não vemos a igreja, não estamos no corpo, não estamos na unidade. Nós somos a embaixada do Senhor onde nós estamos. Irmãos, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E faz umas 3 reuniões de oração, pastor. Não falei para o senhor, de quarta-feira, que eu estou tendo oração VIP com Deus. Por um lado é bom, por outro é ruim, porque as pessoas não vêm, né? Mas eu estou. E ontem foi muito, muito abençoado, porque Deus falava tantas coisas para mim, tantas coisas para mim, e não tinha nem como falar. Ah, é verbal. Irmão. É para mim, só estava eu. E o senhor falava, falava, falava. E eu assim, senhor. E o senhor falava de se negar. Os apóstolos negaram o sono, abraçaram a tentação. Temos que negar. Nós temos que negar esse mundo para encontrarmos com o Senhor. Lucas fala: para ganhar lá, deveremos perder aqui. Irmãos, a nossa luta não é na carne, né? Não é com as pessoas, é no espírito. Por isso que requer oração, requer busca. E na vigilância tem a oração. E ele fala: primeiro, fé firme e confiança total em Deus. 1 João capítulo 5, olha o que diz. Para adiantar aqui, mas acho que... Peraí. Que numa batalha, se a nossa fé não estiver firmada, se a nossa confiança não estiver em Deus, nós não vamos aguentar a luta. Primeira João 5, 14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nós, a nós aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Confiança. Fé plena. Importante. Buscando aquilo que está no coração de Deus. Muitas vezes pedimos coisas que não estão no coração de Deus. Ah, como que eu vou saber o que está no coração de Deus? Conhecendo a Bíblia. Aí você vai conhecer aquilo que está no íntimo do Senhor. Outra coisa, certeza dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Se você não tem certeza dos propósitos, você não aguenta, você não persiste na luta, na oração, na vigilância. O sono bate, é na madrugada, mas você tem a fé, você tem a sua confiança totalmente em Deus, você sabe dos propósitos, de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Então você vai falar: eu vou continuar de pé, eu não vou dormir, o Senhor vai dar força. Como deu para o Senhor Jesus? O Senhor Jesus orava de costume, como diz o texto, era costumeiro a oração. E tem que ser de costume nosso também buscar ao Senhor, falar com o Senhor, nos apresentar diante de Deus. Eu comentava com o pastor, que eu ouvi o pastor Márcio Feliciano falar, e está na Bíblia, em muitas passagens: nós somos o altar diante de Deus. Esse é o altar, você é o altar, que tem que se apresentar diante de Deus, onde Deus tem que olhar e ver santidade, onde Deus tem que olhar e ver alegria em servi-lo. E não sujeira, e não tranqueira, e não imundícia. Esse altar Deus quer derramar do teu poder. Você é o altar do Senhor. Você tem que sacrificar diante de Deus. Não é ir na cruz, irmãos. É negar o mundo e virar para Deus. Deus tem grandes obras nas nossas vidas. Deus quer operar na minha vida profundamente, na vida de cada um aqui. Todos são chamados aqui, todos têm ministérios, todos têm um papel fundamental na seara do Senhor, na grande comissão. Todos são soldados. Todos são soldados. Ninguém é capitão, ninguém é oficial, ninguém dá ordem aqui. Só um oficial, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Todos nós somos soldados, nós recebemos ordens. Não damos ordens. Nós temos que receber e falar: sim, Senhor, e correr para cumprir. Ai de mim quando eu era soldado, com um sargento falava, o capitão falava, alguém que se falava acima de mim, faça ou não fazia, xadrez, detenção. Ou tinha que ficar lá fazendo flexão no sol, no asfalto quente, ou com as mãos fechadas, ou em cima de pedras pontiagudas. Então, quando falava, eu já estava lá, já, antes de terminar e falar, eu já estava fazendo já. Irmãos, assim tem que ser o espírito de um soldado, que sabe, que entende a voz do bom pastor, né? As ovelhas sabem quando o pastor fala, porque estão próximo, estão ali juntas. Irmãos, não durma. Claro, irmãos, todo momento, tudo tem o seu momento, né? A luta não é frenética a todo instante. Uma hora você respira, né? Porque a Bíblia fala que nós somos como ouro, né? Você sabe como o ouro fica, tem mais quilates? O processo de ter mais quilates? Pega-se o ouro, põe no fogo. E ele tem o tempo certo, senão ele derrete. Aí pega, tira ele e coloca onde? Na água, para refrescar. E depois faz o quê? Bota no fogo de novo, até ele ficar com grandes quilates. Somos nós. No momento certo, Deus nos tira e nos dá refrigério, e depois nós voltamos para a jornada. É ilusão achar que o descanso virá nesse mundo. Não está na Bíblia isso. Pelo contrário, os apóstolos morreram, exceto João, né? de maneiras brutais. Tinham orgulho, satisfação de empenhar a bandeira do cristianismo, independente das consequências que teriam, né? Porque hoje vemos no meio social, né? Aí se eu falar do Senhor aqui, não sei se vão gostar. Aí se eu falar não sei do quê. Ah, não, irmãos. Jesus é público, não é privado. É para todos. Claro, com sabedoria, nos momentos, né? Você não vai ficar insistindo com a pessoa se ela não quer ouvir. Você não vai dar pérolas, né? Na luta, a vigilância e a oração é fundamental para nós vencermos. E para encerrar, e eu orava ao Senhor ontem, o Senhor falava muito comigo sobre negar, né? Quem gosta de negar algo que aparentemente é bom? Ninguém. É como chegar uma pessoa que eu posso falar, pastor, vou conversar com o senhor depois do culto. Ô, irmão, vamos conversar. Pastor, o senhor passa a conta da igreja para mim, por favor? Oh, claro, irmão. Eu vou fazer um depósito. Ai, que bênção, irmão. Eu vou depositar R$1 milhão. Ou bens. Aí o pastor pergunta, né? Se for prudente, né? Assim. Porque não é comum, né? Chegar alguém aqui entre nós e dar R$1 milhão. Né, pastor? É que eu joguei na Mega Sena, ganhei 36. Vou dar R$1 milhão pra igreja, né? A tentação. A luta. Deus vai entender, é pra obra de Deus. Mas não é assim que Deus quer. Não vale. Deus rejeita. Deus não aceita. Deus repudia. Assim como fez com Saul. Deus mandou aniquilar todo mundo. Vamos trazer umas ovelhinhas, uns bichinhos aqui para sacrificar. Vamos trazer o rei, né? E Deus falou, não aceito, não quero mais. Não foi do jeito que eu quis. Nós não podemos fazer meia parte. Temos que fazer completamente aquilo que Deus pediu. Devemos negar para que o Espírito do Senhor se sobressaia sobre nossas vidas. Temos que olhar para o nosso altar nessa noite e falar, como que está o meu altar? Ele está pronto para receber o poder de Deus? Ou está com umas tranqueiras que eu tenho que dar uma limpada, jogar uma cândida, dar uma limpada para que o Senhor venha operar? A todo instante, irmãos. Nós não podemos se assentar à roda dos escarnecedores, como dizem Salmos. Temos que ser como Daniel. Desse banquete eu não vou comer, não. O Senhor manda eu comer isso e isso. E o Senhor vai mostrar que aquilo que Ele dá é muito melhor do que aquilo que o homem pode dar. Irmãos, nós precisamos de Deus, não do homem. Nós precisamos de Deus, puramente de Deus. Jesus ali diante dos seus discípulos, que ele se adiantou, foi orar. Ele precisava de quem? De Deus. Para ele continuasse ali perseverando na caminhada até a cruz do Calvário. Para você ver como os discípulos estavam olhando para o, vai saber para onde, né? E assobiando, que Jesus fala, olha, chegou a hora. Aí eles, chegou a hora? Vieram buscar Jesus, né? O que Pedro faz? Né? Carnalmente falando, né? Pega a espada lá na frente, corta a orelha do soldado, tentando, o inimigo usando para tentar impedir a obra completa. Por isso que temos que estar vigilantes, para não vacilar nosso pé em pedra alguma. Tem que ter certeza dos propósitos da sua vida, tem que ter certeza daquilo que Deus tem para a sua vida, tem que ter fé totalmente em Deus, não ter a carta na manga. Ah, se não der certo ali, eu tenho um segundo plano. Você não acredita em Deus, né? Você não acredita em Deus. Porque crer em Deus é ter a fé naquilo que não se vê. Eu creio que o pastor está aqui, eu estou vendo ele, né? Mas falar que eu creio que o Senhor está aqui, eu tenho que ter fé naquilo que eu não vejo, mas eu creio, porque ele se faz presente dentro de mim, dentro de nós. Deus quer usar cada um de nós em nossos meios, na família, na escola. Mas como Deus vai usar se os discípulos estão dormindo? Se aqueles que deveriam estar pronto estão dormindo, estão cochilando. Nessa noite você possa refletir. O Senhor te fala para você, ore mais, vigie, deixa aquilo para lá, me busque mais.
Hoje foi um dia de descanso para 99% da sociedade brasileira. Um dia que quase ninguém trabalhou. Um dia ao qual você teria, creio eu, deve ter feito ou não, não sei, ter dedicado uma parcela para Deus. Uns fizeram, outros não fizeram. Outros separaram um momento para buscar a Deus, outros não separaram. Outros preferiram saciar a carne e outros buscar o Espírito. Cada uma dessas escolhas vai ter consequências. Aquele que nega o mundo, escolhe a Deus, Deus exaltará, não como homem nesse mundo, mas na unção do teu Espírito, no poder maravilhoso, na unção grandiosa, porque é essa que Deus deseja, que nós oremos, coloque a mão sobre o enfermo e profetize a cura, sobre o endemoniado, que caia por terra, que saia no nome de Jesus. É esses soldados que nós devemos ser, que combate mesmo, não que põe a arma nas costas e sai correndo. Não é. Olhe para você nessa noite. O Senhor fala: aquele que me negar nesse mundo, não reconhecerei diante do Pai. E no 10:38 diz assim, vou ler para os irmãos. E ele diz: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, nós não temos tempo para brincar nesse mundo. Nós não temos tempo de vacilar o nosso pé. Nós não temos tempo. Hoje você está aqui, daqui a pouco você não sabe onde você vai estar. Eu tinha experiência com Deus, falei, pastor, o senhor fala assim para mim: sabe que dia que você vai morrer? Eu falei, não. E sua esposa? Eu falei, não. Quem vai primeiro? Eu falei, também não sei. E sua filha? Eu falei, não. Você não tem poder sobre nada. Por isso você tem que ser dependente de mim. Porque independente das circunstâncias, a sua fé não vai ser abalada. Independente das lutas, você vai permanecer de pé, porque você acredita naquilo que Deus tem dito para você. Então não desiste, irmão. Não cochile. É tempo de buscar. Nós vemos, quando você olha para o Antigo Testamento e você olha para o Novo Testamento, você vê uma mudança total no estilo do andamento das coisas. Você vê que no Antigo Testamento havia reis, havia o destaque, havia aquele que Deus levantava para ensinar, para ditar leis, regras. Nós vemos um Novo Testamento diferente. O próprio Deus dentro de nós e na condução dos seus projetos para a humanidade. Por isso que nós somos importantes. Porque ele nos salvou. Não porque estava em excesso lá a salvação. Ah, cabe mais. Pode, vamos, quanto mais empurrar aí, não é vagão de trem. Cada um de nós aqui temos um papel importante diante de Deus. Seja um vaso de honra, como está em Timóteo, e não em vaso de desonra. Vaso que Deus vai receber, vai falar: bendito do meu Pai, o Senhor Jesus. E não aquele que vai falar: nunca te vi. Triste será aquele dia, né? Porque nós não sabemos, como eu disse. Por isso, busque mais a Deus. Negue-se. Negue-se, toma a sua cruz e siga adiante. Siga adiante. Siga o Senhor. Porque é Ele que nos faz vencedor nesse mundo. Irmãos, a alegria nossa, a alegria nossa não é a nossa conta bancária, não é nossos bens e patrimônios neste mundo. A nossa alegria e satisfação é sermos salvos, de termos nosso nome escrito no livro da vida, de sabermos que ao morrermos, para onde iremos? Que um Deus nos amou, que estamos aqui de passagem, para provar que amamos a Deus, como o pastor sempre fala aqui. Não podemos vacilar. Tudo que Deus nos dá nesse mundo é consequência de uma busca incessante a Ele. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão seguir. E quantas pessoas estão consolidando o inverso nesse mundo, deixando de buscar a Deus primeiramente e buscando tudo aquilo que é bom para a carne, e depois buscar a Deus? Não adianta, irmãos. A sequência é essa:
buscai o reino de Deus e sua justiça, vírgula, as demais coisas seguirão a ti. Então, que nessa noite você possa refletir e se apresentar diante de Deus, porque a todo momento nós temos que nos negar. Não é uma vez só, é todo instante, todo instante. É numa ligação, é numa proposta, é numa atividade. A todo momento o inimigo está colocando os pratos. Em todo momento o inimigo está colocando, está tentando enfraquecer a nossa fé, para vacilar, para cair na tentação. E aí ele vem e traz toda maldição. Por isso, alerta. O soldado sempre está em alerta. Vamos orar? Se coloque de pé nessa noite. Vamos nos apresentar diante daquele que é Todo-Poderoso, diante daquele que nos salvou, diante daquele que nos amou primeiro. Se estamos aqui, é por causa disso. É por causa disso. Nós não estamos aqui porque decidimos estar. Ah, eu vou lá ver o que o Senhor quer comigo hoje. Você está aqui porque Ele permitiu, através de Cristo Jesus. Ninguém vai a Deus porque deseja, porque quer. Porque Deus deixou. Porque Deus assim abriu as portas. Deus fez a ponte. Religou o homem a Ele. Não banalize as coisas de Deus. Não banalize. Não banalize. E o pastor falava aqui no culto que ele, se eu estiver errado, o pastor me corrige. Nunca faço as palavras dele. Nunca faltei no culto de quinta-feira. Faltei, acho que foi duas vezes de domingo, pastor, foi uma só. Uma única vez, quando meu sogro faleceu, o pastor disse. Alegria e satisfação. Não está aqui, bater, pôr o dedo lá e sair o ticket que você compareceu e o pastor ver. Não. Mas vim para fazer aquilo que Jesus deseja, ser corpo, ser homens e mulheres de Deus, militantes. Nós vemos na Bíblia que Paulo fazia essas suas viagens missionárias e voltava. E junto com os irmãos contava os acontecimentos, juntos, não era individual, porque nós somos um corpo, não é para cada um para um lado, não vai para nenhum lugar. Nós temos que estar juntos, unidos, estamos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo aquilo que Ele está falando, para que amanhã nós esqueçamos? Não. Pelo contrário, exercitamos e façamos valer aquilo que Ele nos disse. Aqui nós viemos para buscar força, refrigério, como Jesus tinha Cafarnaum. Jesus ia para Cafarnaum, seu quartel-general. Aqui é isso que nós devemos fazer na igreja, buscar a unidade, para que no dia de amanhã nós possamos estar lutando, vigiando e orando ao Senhor. Vamos orar? Apresente o seu altar diante de Deus.